11:01.
A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
11:02, muito bom dia. Começa agora o programa Rádio Debate, manhã de sexta-feira, e aqui nos estúdios o debate será entre parlamentares. Temos aqui dois vereadores comigo, o vereador Zé Elias. Bom dia, Zé Elias.
Bom dia, vereador Dida. Bom dia, vereador Ernesto Maia. Bom dia a todos da Bola FM. Queria também cumprimentar aqui o pescador, o filho dele, que é meu assessor, ao Claudinho Dias. Queria também cumprimentar a todos que estão ouvindo esta
missão. É seu assessor, o filho de Dida, não?
Pescador.
Ah, sim.
Você entendeu mal.
Entendi mal, entendi errado. Vereador Dida Dinan, bom dia, um prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, Ney Lima, bom dia, os ouvintes da Polo FM. Bom dia, meu amigo Zé Elias aí, vereador. É, César Pescador, Marcelão, o meu amigo Cláudio Dias, vereador Ernesto Maia também, que não perde essa oportunidade de vir escutar. E o Sonoplasta Wagner, rapaz.
Pois é, são 11:03. Os vereadores ficam conosco, né? E vamos debater os assuntos que foram destaques ou que são destaque durante a semana entre os vereadores aqui no estúdio. Eu vou chamar a matéria do blog do Ney Lima. Edson Vieira consegue emenda de 300 mil para a saúde de Santa Cruz.
Blog do Ney Lima. Edson Vieira consegue emenda de 300 mil para a saúde. O prefeito de Santa Cruz de Capibaribe, Edson Vieira, do PSDB, que participou em Brasília da Marcha dos Prefeitos, aproveitou a oportunidade de conseguir uma emenda de 300 mil reais para com o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB. Até o momento, Vasconcelos foi o único integrante do Senado Federal que enviou recursos para Santa Cruz de Capibaribe. Conforme Vieira, a verba será encaminhada para a pasta da saúde do município.
Na linha está o blogueiro e companheiro Emanuel Glicério. Emanuel, bom dia. Como é que está sendo a repercussão do resultado dessa visita dos prefeitos a Brasília e do prefeito Edson Vieira, que faz parte desse, nesse conjunto de prefeitos que foram lá e que inclusive vaiaram a presidente Dilma. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Ney. Bom dia aos vereadores que estão aí no estúdio, o Zé Elias, o Dida Dinan. Bom dia aos ouvintes ao Polo FM. Ney, essa viagem, mais uma vez, é daquelas que os prefeitos vão para voltar reclamando e muito da presidente Dilma Rousseff. Eu estava acompanhando no encontro que a presidenta fez com os prefeitos, que foi duramente vaiada. No momento, o Edson Vieira, né, prefeito de Santa Cruz, postou no Twitter dele, né, sobre essa insatisfação, né, com a presidenta Dilma. Apesar dela ter liberado 15 bilhões para os municípios, mas é um dinheiro que a gente sabe que na prática não vai chegar, né, na sua totalidade aos municípios. Há muito da, na imprensa, há muitas prefeituras aí que estão, né, no vermelho, né, se bem que essa palavra no vermelho acaba sendo uma conotação diferente, mas que estão com dívidas com a União e aí acaba não recebendo esses recursos. Mais uma vez, é aquele tipo de encontro onde a presidenta se desgasta com uma base, né, vários prefeitos do PMDB, vários prefeitos, né, de partidos que fazem parte da base, que saíram de lá totalmente insatisfeitos, e nossa cidade é mais uma que também entra nessa lista.
Será, Emanuel, que essa notícia que foi divulgada através da assessoria do Edson Vieira, de 300 mil, não vai passar de mais uma dessas promessas que a gente espera que o dinheiro apareça, mas o dinheiro nunca vem?
Já em relação a essa emenda de 300 mil, Ney, lembra quando uma comitiva de vereadores Taboquinhas, na época, junto com o vereador Nanau, que era de oposição naquele momento, foi para Brasília, passaram em dezenas de gabinetes, vários deputados mandaram emendas para Santa Cruz de Capibaribe, até deputados que a gente não tinha o menor contato, como o Fernando Nascimento, deputados evangélicos que mandaram um verbas para cá, e na prática nada chegou. Eu acho que essa, se não tiver aí uma cobrança sistemática, pode ser que também fique mais uma daquelas que aparece na mídia, que é divulgada, que sai, né, na internet, nos blogs, mas depois acaba não se tornando realidade. Essa é a grande preocupação. né? Dizer que manda emenda é fácil, é bonito, dizer que vai mandar 300 mil, 500 mil para a saúde, para a educação, é fácil. Para a nossa realidade, é mais difícil. E aí também a gente sabe que não depende só do senador ou do deputado, depende da liberação do governo federal, né? A gente torce para que essa realmente aconteça. Como, por exemplo, o pastor Vilauba de Jesus, do PRD, mandou uma emenda de 380 mil reais para Santa Cruz Caparibe, né, para a área de saúde. Ele não tem a menor ligação, foi votado aqui pela Igreja Universal, mas mandou essa emenda. Na prática, né, a gente fica torcendo para que isso seja realidade, mas eu acho muito difícil.
Pois é, tá certo, Emanuel Glicério, muito obrigado pela sua participação e as emendas que parecem mais com lendas, né? Isso, Emanuel, bom dia para você, muito obrigado, você volta comigo na segunda-feira.
Ok, né? E torcendo para que essas lendas urbanas virem realidade. Um abraço para você, um abraço para os vereadores.
11 horas e 7 minutos, esse é o programa Rádio Debate, aqui comigo também o vereador Zé Elias, né? Como eu falei agora há pouco, o vereador, dá para acreditar em emenda a essa altura do campeonato? Essa emenda seria do senador Jarbas Vasconcelos. Será que a população vai começar a ver alguma coisa chegar através dessas emendas? Bom dia mais uma vez.
Eu queria dar um bom dia também ao povo da Vila do Pará, de Poçonda e toda a zona rural, né? Porque quando se fala em Santa Cruz, tem que se falar em todo o município.
Pois é, ouvindo a gente através da Polo.
Ô Ney, eu queria pedir a você um intervalozinho de uns 3 minutos, porque todos os vereadores apresentaram seu balanço durante os 6 meses lá na Câmara. Teve um espaço, só que neste dia eu estava no médico no Recife, aí não deu para mim mostrar o requerimento e os projetos que eu mandei para a prefeitura.
Eu vou fazer o seguinte, após o intervalo eu vou dar os 3 minutos para que o senhor faça a prestação de contas, né? Mas antes, para a gente não fugir do tempo,
bora.
O senhor já esteve em Brasília também, acredito, várias vezes, já ouviu promessas, propostas de emenda, mas dá para acreditar quando a gente tem mais uma notícia dessa, que mais emendas estão sendo empenhadas?
Veja, não é muito fácil acreditar em político, mas a gente tem que acreditar, né? Se não acreditar, não sai de jeito nenhum. Mas eu sempre fico com a orelha em pé, mas vamos lutar que saia. Eu torço que saia. Se sair, é bom para Santa Cruz.
Vereador Dida Dinã.
Faço a pergunta e a minha atenção.
Não, sobre isso mesmo.
Pode. Sim, eu acredito, Ney. Eu acredito porque é de uma importância muito grande. E quando se fala em saúde, quanto não vai melhorar, principalmente nesse PSF e no atendimento da população? Então, eu acho que a gente, por mais que os políticos, igual o vereador Zé Elia falou, que estão desacreditados, mas precisamos confiar em alguns momentos, porque a gente só vai viver de desconfiança, de perder a credibilidade com alguém. Então eu acredito muito em uma melhora aí, apesar que não é fácil, né, como foi colocado pelo vereador, mas eu acredito sim.
Deixa eu tornar o assunto mais abrangente. Estamos chegando já no metade, já passamos da metade de 2013. 2014 já é um ano de eleição para deputado, para senador. E nós temos deputado estadual Diogo Moraes. Temos deputado federal José Augusto Maia. Senador Armando Monteiro, que conhece Santa Cruz. Senador Jarbas, que conhece Santa Cruz, é esse que agora colocou os 300 mil de emenda. A pergunta que faço é o seguinte: foi prometido por parte de Diogo Moraes duplicação da PE-160. No caso de José Augusto, as emendas para construção de viaduto, rodoshopping na frente do Moda Center. Dá para falar sobre isso? Porque eu estou sentindo que a classe política meio que está deixando também esses assuntos de lado.
Sim, Ney. Todos nós sabemos que a situação do deputado depende, por exemplo, o deputado estadual depende do governador. O vereador depende muito do prefeito e por aí vai. Agora, é uma coisa que a gente fica torcendo para que aconteça. Mas você colocou muito bem e vem aí as eleições do ano que vem, né? Então existe aquele movimento todo e que todo mundo está mandando dinheiro. Agora, o problema é se vai acontecer ou não.
Mas essas de Zé, por exemplo, o do shopping, viaduto, ainda espera por isso?
Não acredito, porque Zé, ele ultrapassou assim os limites. Por exemplo, um rodoshop, um viaduto. A gente tem que pensar uma Santa Cruz grande, mas o momento eu acho que é meio complicado, mas vai saber.
Vereador Zé Elias.
Pois não, diga.
dá para acreditar nessas que eu falei, por exemplo, duplicação da PE-160, promessa de Diogo Moraes, viaduto, Rodoshop, promessa de José Augusto Maia.
Veja, não é muito fácil, como falou o vereador Didas, depende do governador, depende de presidente, depende de deputados, então a gente tem que botar fé, né? Mas eu acredito que não saia tudo, mas saia alguma coisa.
No caso de Zé, por exemplo, dá para esperar que alguma coisa seja concretizada?
Não, tem que concretizar, né? Porque ele já está com mais de 2 anos lá também, né? E é um deputado federal, tem força e tem que mostrar alguma coisa. E para o ano é um ano de eleição. Tanto ele tem que mostrar alguma coisa, como também o deputado Diogo, prefeito e tudo, vereadores.
Muito bem, esse é o vereador José Elias, comigo também é o vereador Dida Dinan. Vamos à matéria do blog de Inaldo Sampaio, coluna de hoje do Inaldo, desperdício das centrais sindicais e os protestos que estão acontecendo pelo Brasil.
Blog de Inaldo Sampaio, o prestígio das centrais sindicais. Em relação às manifestações de junho, o Dia Nacional de Luta organizada ontem pelas centrais sindicais deixou muito a desejar. Muito menos gente saiu às ruas para defender a pauta dos trabalhadores do que no dia em que os estudantes pararam o país em defesa do passe livre nos transportes coletivos. Em relação à CUT, não há novidade. Ele é o braço sindical do Partido dos Trabalhadores e sempre dançou conforme a música que foi tocada pelos governos de Lula e Dilma Rousseff. Ensaiou algumas posições de independência em relação às matérias pontuais, mas sem conseguir esconder a subordinação ao PT. Daí não ter conseguido atrair muita gente para lutar pelo fim do fator previdenciário, a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. A força sindical mobilizou mais, mas ainda assim menos do que se esperava, porque somente agora no governo Dilma é que começou a se posicionar como oposição. Ela estava atrelada ao governo federal no segundo mandato do presidente Lula, nivelando-se a CUT na condição de chapa branca. Mais cedo ou mais tarde, eles serão forçados a olhar menos para o governo e mais para o trabalhador.
Na linha, o companheiro blogueiro jornalista Inaldo Sampaio, direto de Recife. Inaldo, bom dia. E agora os protestos vêm das forças sindicais, mas parece, como você mesmo disse, que não está tendo tanta força assim. Bom dia, Inaldo.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio do Polo. Olha, Ney, o ato promovido ontem aqui pelas centrais sindicais foi um verdadeiro fiasco. Menos de 1.000 pessoas compareceram às ruas, atendendo ao apelo de 6 centrais sindicais para participar desse ato que eles denominaram Dia Nacional de Luta. Pouquíssimas pessoas se concentraram aqui na Praça do Derby, diferentemente da manifestação do último dia 18 de junho, convocada pelos estudantes através das redes sociais, que reuniu, segundo cálculos da Polícia Militar, 52 mil pessoas. Então, ontem, o ato realmente foi um fracasso, e o pior de tudo, Ney, é que, após a passeata que os trabalhadores fizeram, e aí você não tinha propriamente trabalhador, o trabalhador operário, vamos dizer assim, operário de fábricas, etc., do comércio, enfim. O que havia lá, as poucas pessoas que existiam nessa passeata eram representantes de corporações, presidente de sindicato de servidor público, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Previdência Social, e aí militantes do MST, da CUT, Força Sindical, enfim, mas uma coisa bastante esvaziada. Agora, o que me chamou a atenção, Ney, é que eles seguiram em passeada pelo centro da cidade em direção à Assembleia Legislativa para entregar aos deputados do governo e da oposição, e haviam 3 ou 4 deputados apenas, mas estavam lá o líder do governo, Valdemar Borges, e o líder da oposição, Daniel Coelho, e receberam a pauta dos trabalhadores, que é composta, veja mesmo, redução da jornada de trabalho, da jornada semanal de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução do salário. Fim do fator previdenciário. Quer dizer, isso são questões de competência do Congresso Nacional. O que é que a Assembleia Legislativa pode fazer para reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais? Não pode fazer absolutamente nada, porque isso é disciplinado por lei federal. A mesma coisa o fator previdenciário, né, que foi aquela manobra aprovada no governo do presidente Fernando Henrique para esticar o tempo de contribuição dos segurados da Previdência e aumentar o tempo de a idade, aumentar o período de idade para que possam se aposentar aí com aposentadoria, com proventos dignos desse nome. Então foi um fiasco em todos os sentidos. A mobilização envolveu muita gente, mas poucas pessoas foram às ruas e, além de tudo, entregaram a pauta ao fórum errado, que é a Assembleia Legislativa do Estado.
Ok, Naldo, registrar aqui, viu, a presença do vereador do governo, Dida Dinan, e do vereador de oposição, Zé Elias. Estão aqui ao meu lado. Muito obrigado, Naldo. A gente volta na segunda-feira.
Mande um abraço aí para ambos, um abraço também para os nossos ouvintes e até segunda-feira, se Deus quiser.
11 horas e 17 minutos, esse é o jornalista Inaldo Sampaio, direto de Recife, inclusive o artigo dele publicado hoje na Folha de Pernambuco. Vereador Zé Elias, eu vou perguntar sobre linhas gerais em relação a essa onda de protestos. Como é que o senhor tem visto isso? Concorda com a população, com a forma que está sendo feita?
Veja, eu concordo com a população, não com todos, com aqueles que vai só bagunçar e quebrar, isso aí eu não concordo não. Mas aquele que vai à rua pedir que mude as coisas nesse Brasil, eu concordo com eles. Isso é muito bom. Isso é um alerta muito grande para os políticos do Brasil.
Tá legal agora? Isso. Precisa fazer esse movimento. Agora, não é para ficar com esse vandalismo aí todo de estar bagunçando, mas o político, eu acho que tem que procurar fazer as coisas, pelo menos diminuísse essas atitudes, porque é muita coisa errada nesse país, entendeu? E a população já não aguenta mais. Então, eu acho que eles estão certos, de alguma forma, porque as coisas sobem muito, a gente não tem saúde de boa qualidade, todo mundo sabe disso, segurança principalmente, e por aí vai. Aí, para ficar de braços cruzados esperando a coisa acontecer, não é legal. Agora, tá com essa baderna quebrando tudo, eu acho que muita gente aproveita essa oportunidade, como foi lá em Poções da Bahia. Os meninos que trabalhou comigo ficaram numa fila lá de caminhão e foram observando, e poucos motoristas, ou quer dizer, a minoria, os outros eram baderneiros que ficavam bagunçando, e chega e fecha a vila, a rodovia, e não dá condição mais dos caminhoneiros. E que onda é essa? É chegar qualquer um e fechar uma ABS-116, entendeu? Eu acho que por aí não está certo. Agora, essas reclamações estão corretas, porque o nosso país precisa melhorar e muito, e aproveitando, seria bom, com a ajuda de todos nós, ver mais o lado da nossa cidade. Não quero dizer que está mil maravilhas o prefeito, mas o povo tem que também contribuir, assim, ajudar de alguma forma para que a coisa aconteça. Se for esperar também só prefeito, só Câmara de Vereadores, você também tem que fazer a sua parte para que as coisas melhorem.
O senhor não acha que o povo já está fazendo a parte dele, não? Porque
sim, justamente, Ney, mas nesse sentido, está fazendo nesse sentido, tá. Mas o que eu quero dizer de ajudar é, eu vou dar um exemplo aqui em Santa Cruz. Todos nós sabemos que ultimamente esse número que não é uma crítica, mas estou falando aqui a verdade, de muriçocas aumentou. Eu procurei as pessoas do setor de saúde. Não, vai ter um programa aí, vão fazer um tipo, um mutirão aí, o povo vai fazer isso aí. Mas tem que conscientizar também a população. Aonde eu quero chegar? Por exemplo, o cara pega, joga o lixo na rua. E não só é muriçoca, não. Vai mosquito da dengue, vai todo mundo junto. Esse lixo, se fosse colocado, uma coisa simples, mas pode ser comparado, se for colocado em um plástico que não jogue na rua, isso não vai evitar muriçoca, mosquitos e por aí vai. É nesse sentido que eu quero chegar. Agora, isso é coisa simples, né? Mas é uma coisa que prejudica. que prejudica. Aí daí vem as outras coisas mais graves que podem ser ajudadas também.
Vereador Zé Elias, acrescenta alguma coisa nesse assunto?
Então, o que o vereador Dida falou sobre aí, sobre a muriçoca, isso depende muito também da população colaborar também, eu concordo com ele. Não colocar o lixo em todos os locais e ter cuidado, né? Senão, não tem quem dê jeito, de jeito nenhum. Mas isso aí é válido, do que você falou.
Enei, diga-se de passagem, posso entrar? Não?
Pode sim.
É, existe já dois equipamentos aí pelo governo do estado no combate a esse... Estão fazendo esse trabalho, combate à muriçoca. E não sei se são 30 dias ou 60 que vieram para fazer esse trabalho. E está todo mundo aí cuidando para que a coisa aconteça. E é assim que se faz.
11 horas e 20 minutos, esse é o programa Rádio Debate, e os vereadores Zé Elias e Dida Dinã participando, inclusive de forma harmoniosa aqui nos estúdios. Vamos ao intervalo, na volta a gente traz outros assuntos, enfim, programa Rádio Debate até o meio-dia com os dois vereadores. 11 horas e 25 minutos.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Daqui a pouco eu vou trazer informações sobre a enquete que foi realizada pela Rádio Comunidade e repercute o resultado, né? Que trouxe aí Ernesto Maia 18 indicações, Diogo Moraes 11, estou indo para 8, Dimas Dantas e Fernando Aragão 2, Cleiton Barbosa 1, indicações, né, a preferência já das pessoas para deputado estadual, 42 ouvintes foram ouvidos pela Comunidade FM. Deixa eu passar para o vereador Zé Elias antes, que ele tem na verdade um histórico, né, uma prestação de contas para fazer sobre o seu mandato, início de mandato agora de 2013.
Eu queria fazer uma prestação de conta ao povo Santa Cruz do Cabaribe durante os 6 meses do meu mandato como vereador. Os requerimentos que eu mandei e os projetos. Fiz um requerimento pedindo ventiladores para a sala de espera do Hospital Municipal e Policlínica. Fiz também pedindo que funcionasse semáfora da entrada do São Miguel. Também pedi policiamento para os distritos do Pará e do Poço Fundo. Ligação da rede elétrica das casas do Jaçanã, da minha vida, da minha vida. É, porque estava sem a CELP ligar, eu fiz um requerimento e graças a Deus foi atendido. Limpeza nas redondezas do açude de Poço Fundo. Calçamento da rua de Poço da Lama. Esse requerimento foi junto com o vereador Didas. Ponto de espera de carros de Santa Cruz a Poço Fundo. O pedido do Hospital Microrregional, fiz requerimento para as câmaras, prefeituras, deputados, governadores, senadores, até a presidente. Ponto de espera de carros para Santa Cruz e Poço Fundo, já falei. Recadastramento dos números das casas da cidade que não são em ordem. Calçamento da rua Analício Antônio de Moura, do Bela Vista. Calçamento da rua Manuel Marques da Silva, no Santa Teresa 2. Calçamento da rua Alfredo Francisco de Farias, também no Santa Teresa 2. Calçamento da Travessa Helena dos Anjos Bezerra, Santa Teresa 2. Calçamento da rua Emília Nicasse Aragão, no São Cristóvão. Reforma na quadra de Poço Fundo. Calçamento da rua das Terezinhas em Poço Fundo. Votos de aplauso para o Zé Augusto pela luta dele na votação dos municípios passar a cidade. Votos de aplauso a Júnior Gomes por ter colocado extintores na Câmara de Vereadores, totalizando 24 requerimentos.
Foram 24 requerimentos, essa é a prestação de contas do vereador Zé Elias, esse ano de 2013. São 11 horas e 29 minutos, matéria com Luara Andrade, a enquete, o resultado da enquete que foi realizada pela Rádio Comunidade.
Blog Sulanca News, Enquete da Comunidade FM comprova crescimento de Ernesto Maia. Uma enquete realizada com 42 ouvintes da Rádio Comunidade FM, feita nesta manhã, apontou e comprovou o crescimento político do vereador Ernesto Maia, que é pré-candidato a deputado estadual. O petebista obteve 18 votos, vencendo todos os concorrentes na enquete. Os nomes que foram colocados para a apreciação dos ouvintes foram Diogo Moraes, do PSB, Dilma Dantas, do PP, Ernesto Maia, do PTB, Fernando Aragão, do PTB, Toinho do Pará, do PTB e Cleiton Barbosa, do PPL. O resultado final ficou assim. Primeiro lugar, Ernesto Maia com 18 votos. Segundo lugar, Diogo Moraes com 11 votos. Terceiro lugar, Toinho do Pará com 8 votos. Quarto lugar, Dilma Dantas e Fernando Aragão com 2 votos. Quinto lugar, Cleiton Barbosa com apenas 1 voto.
Só corrigindo aí a matéria da Luara Andrade, Dimas Dantas, né? Na verdade, o nome que ela quis dizer. 11 horas e 30 minutos, vereador Zé Elias, né? O que dizer desse resultado? Antes, eu tô na linha com o Marcondes Moreno, que traz a sua análise também sobre o resultado dessa enquete. Marcondes, bom dia.
Olá, bom dia, Ney, bom dia ao Zé Elias, Dida Dinã, e que a todos os ouvintes do apoio do programa Rádio Debate. Essa enquete eu acompanhei, inclusive, não só essa e outras enquetes da comunidade, elas refletem um momento muito bom do vereador Ernesto Maia. Vale lembrar que Ernesto Maia encabeçou aquela decisão em romper com o governo do estado. Ernesto foi a público dizer que não concordava com o tratamento que Santa Cruz vem recebendo do governo do estado, e a partir daí, então, Ernesto só cresceu. Por quê? Porque reflete a realidade do povo de Santa Cruz, o descontentamento com o governo Eduardo Campos. Em seguida, Ernesto encabeça uma série de denúncias contra a prefeitura de Santa Cruz na questão da farra das locações. E em seguida, Ernesto participa da campanha de brejo da Madre de Deus, entrando de cabeça, participando, colaborando, estando perto. E tudo isso se refletiu nessa enquete, né? O eleitorado de Santa Cruz, ele tem uma nova visão, um novo olhar sobre a figura do trabalho do vereador Ernesto Maia. Então foi uma vitória, digamos assim, que só veio carimbar, comprovar que Ernesto está no caminho certo. O deputado Diogo Moraes, ele recebeu a maior quantidade de votos do eleitorado considerado, né, de situação em Santa Cruz do Caparibe, mostrando que deu uma polarizada durante a enquete. Polarizou durante um momento entre Ernesto e o Diogo Moraes. Para mim, assim, eu fiquei surpreso com a grande diferença de Diogo em relação a Dimas, né? Dimas, que é o representante, digamos assim, de Eduardo da Fonte em Santa Cruz. E eu pensei que Dimas fosse ter o melhor resultado. Tonho do Pará aparece bem, para surpresa de muitos, eu, por exemplo, né? Mas a gente tem que olhar que ele foi prefeito, ele beneficiou muita gente do ponto de vista pessoal, e ele tem o seu público também. O fato é que, numa linha geral, Ernesto vai muito bem, obrigado, nesse sentido do novo caminho que está sendo trilhado, e acredito que ele não deve tirar o pé do acelerador desse crescimento, não, né?
Mas olha, 8 indicações, Marcondes, para o Toninho do Pará, que acabou de ser prefeito, não chega a ser um resultado ruim, não?
Não, eu acreditava bem menos. Toninho foi uma imagem muito desgastada, né? Mas isso prova também de que Toninho já começa a ser coisa do passado em Santa Cruz, viu? Ele foi alvo de muitas críticas, ele é o grande responsável, na verdade, pela derrota, porque ele era o administrador, ele era o prefeito de Santa Cruz do Caparibe e continua sumido. Toninho não participou aí da campanha de Brejo da Madre de Deus. Então, ele vai chegar aqui o ano que vem para dizer o quê, de que forma. Mas ele tem uma quantidade de pessoas que ele ajudou do ponto de vista pessoal e tem aquela fidelidade com ele, né? Então, acredito que ele, inclusive, que disse que a candidata foi assim, apoio do grupo. Essa história de Toninho e o grupo, eu estou como rompido já há muito tempo, mas política é aquela arte também de querer encobrir certas coisas, né? Toninho nem quer mais o grupo, nem o grupo quer Toninho. Aí publicamente todo mundo diz que não, vamos unir, não existe mais união em relação ao grupo Itoinho do Pará. Eu duvido, Eodoro, eu fecho o blog se esse grupo se unir em torno de Toninho do Pará e Toninho se unir em torno do grupo Caboclinho.
E aí, esse Marcondes Moreno dizendo que fecha o blog se o grupo se unir em torno de Toninho do Pará. Obrigado, Marcondes, você volta comigo na segunda-feira.
Ok, um grande abraço, bom fim de semana para todo mundo.
Aqui ao meu lado, o vereador Zé Elias. Que avaliação fazer, Zé Elias, desse resultado dessa enquete, que não é uma pesquisa, né? Mas que, enfim, reflete aí aquilo que as pessoas estão pensando. Talvez reflita, né? Não sei, isso é o que o senhor vai dizer na sua opinião.
Olha, veja, tudo é momento. Porque na eleição passada, eu sempre aparecia nas pesquisas. Primeiro lugar, segundo, terceiro.
Para prefeito?
Não, para vereador.
Sei.
Para vereador. Mas campanha de vereador e campanha de deputado não é fácil para ninguém, não, entendeu? Quando o cara está na chapa majoritária, só é um candidato, que é o prefeito e o vice, né? Mas quando vai assim disputar uma vaga de vereador ou de deputado, o negócio não é bolinho, não, viu? E eu acho que é muito cedo, mas se ele apareceu, no momento ele está bem assim, com 18, opinião do povo, né? Se no momento tá bom, ninguém sabe lá na frente. Não é dizendo.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta mais complicada. Pode se hoje fazer. Tivesse que decidir entre Toninho e Ernesto, o senhor ficaria com quem?
Hoje com ninguém ainda.
Com nenhum dos dois?
Nenhum dos dois.
O senhor votaria no deputado de fora?
Não. Eu tava neutro, tô neutro no momento. Não votava em ninguém no momento. Aí lá pra frente, quando o partido sentar, e se não tiver briga, ambição. Pode ter meu apoio, entendeu?
Mas pode ser, seus Elias, que chegue. Estou fazendo aqui uma simulação. Pode. Chegue no período da eleição.
Sim.
E essa situação não se resolva. Porque política, o senhor sabe, o senhor acompanha, o senhor sabe, que existem nos bastidores verdadeiros duelos. E às vezes as coisas não se resolvem. De repente saem os dois candidatos. Como é que vai ficar?
Bom, aí vamos sentar e vamos conversar, né? Eu mesmo não sou de acordo que saia dois, não. Sai um, né? Porque sair dois é bom pro outro lado. Vai atrapalhar um ou outro, fica mais difícil. Espero que seja um único candidato.
O senhor entende que quem está mais forte hoje em Santa Cruz seria mesmo o Ernesto?
Bom, o que eu disse, isso é momento.
Sim.
Nesse inquérito agora, vamos dizer, eu não estou desclassificando Ernesto nem ninguém, mas eu posso chegar ali e mandar 5 ou 6 ligar, ou você pode, e a pessoa vai lá para cima, entendeu? Tanto Ernesto, nem Toninho, nem Diogo.
Inquérito tem dessas coisas.
Tem, né? Dessas coisas. Tudo tem uma safadezazinha, rapaz.
E no caso, vereador Zé Elias, de chance realmente, estrutura política para ser eleito dentro do seu grupo hoje, qual seria o nome? Me refiro à estrutura, são os votos em outras cidades, são apoios, enfim.
Não, veja, eu acho que Ernesto está se estruturando muito bem também, né? E Toninho também tem estrutura lá fora, eu acho que os dois estão bem cotados, entendeu? Mas eu ainda acredito que o candidato é Zé Augusto, é estadual.
A estadual seria Zé Augusto.
Eu acredito ainda.
Por que motivo, o senhor acha?
Não, porque eu vejo mais ou menos, eu já peguei muita base em política, entendeu? E eu sinto quando a coisa não está firme. E se eu disser, vou fazer isso, eu vou mesmo. Aí ainda fica. Política, eu sempre digo. Político de palavra é muito pouco.
Bem, esse é o vereador Zé Elias, vereador Dida Dinã. Que resultado, senhor, que avaliação o senhor faz desse resultado dessa enquete?
Sei que a Ernesto cheio de alegria com sair na frente aí, mas é momento, né? Acredito também que essas pessoas, né, ligadas a Ernesto, não saem desse rádio, não. E mete o cacete a ligar. E eu sei que isso é coisa mais.
O senhor acha que pode ter tido um monte de amigo aí, de pessoas que já estavam.
São preparados para botar. Política é um negócio complicado, para botar o cara lá para cima. Mas ele tem o trabalho dele aí, apesar que em algumas coisas eu não concordo. E fico pensando também, né, quando o Marcone entrou. Tudo que às vezes acontece de derrota do grupo Taboquinha joga para cima do Toninho do Pará. Eu não sei. Porque muita gente foge da culpa e quer empurrar para cima do Toninho. Como ele saiu com essa imagem desgastada, eu acho que ele apareceu bem aqui. Mas isso também não quer dizer nada, não, porque pode ser grupo também. Eu não vou muito por aqui, não. Agora, sempre tem dado certo, mas tem dado errado também. Como o Zé Elia falou que estava lá em cima, de repente ficou lá embaixo. Estava em cima nas enquetes, mas no. na votação, mas eu o que eu tenho que fazer é trabalhar pelo meu candidato a deputado, Diogo Moraes, que já estou fechado com ele.
Eu ia colocar exatamente, fazer a mesma pergunta, né? Entre Dimas e Diogo, o senhor já afirma que está com o Diogo, então Dimas não teria chance de forma alguma?
Não, porque eu acho, apesar que, do respeito que eu tenho por ele, mas a hora é de Diogo, entendeu? E eu já fechei esse acordo com ele, e como Zé Elia disse que político não tem mais palavra...
Não,
mas,
não todos.
Eu tenho, eu acredito que eu posso às vezes maneirar, mas eu, depois que eu fecho com... um candidato assim não tem jeito, a não ser que aconteça alguma coisa, que eu acredito que não vai acontecer entre a minha pessoa e do deputado Diogo Moraes. Eu estou confiante e estou preparado para trabalhar para ele.
Você acha que esse resultado dessa enquete mostra que Dimas talvez também não tenha essa força toda? Porque ele teve duas indicações aí em meio a 42 pessoas.
É, porque a gente tem que ver que política é grupo. Tudo bem que tem que lançar nomes, né, para ver como é que fica a coisa, como acontece com o Ernesto, com o Toninho do Pará, quer dizer, do grupo Taboquinha, Fernando Aragão, né, e outros mais. No caso de Zé Augusto, que eu também acredito que vai ser um problema para esses pré-candidatos aí, né, porque se Zé não for para federal, lógico ele vai querer ser deputado estadual, né, candidato a deputado estadual. Isso é uma série de coisas que... Eu acho cedo ainda, apesar que a política, a eleição é para o ano, mas é cedo ainda para alguém se achar lá na frente e tal. Eu acho que é cedo.
Seu Elias, alguma coisa a acrescentar?
Veja, eu acho que ainda é muito cedo para dizer assim, fulano está numa boa, está numa posição boa. Agora, na hora que se sentar e escolher o candidato, aí a gente vê. Quem vai ser bom mesmo, quem é que vai, quem não vai. E espero que logo o nosso partido, Taboquinha, decida quem é o candidato para a gente trabalhar em cima daquele nome.
Se e botar Zé Augusto no meio, seu Zé Elias, você acha que o melhor nome seria o Zé Augusto para estadual?
Olha, veja, eu acho que todos os nomes são bons, dependendo do apoio do partido e do povo, né? Tem nome em nome, Fernando Aragão também lançou o nome dele, é um direito que ele tem, né? Eu só não vou lançar, porque eu lancei meu nome na de prefeito, só para lancei e no fim, não, tem que ser um dos quatro, cadê os quatro?
Foi Zé Augusto, esperando, né? O resultado.
Fiquei esperando, aí eu vi logo que não tinha futuro.
Cientista político não apareceu e o nome não estava entre os quatro. Dida Dina.
O Ney, falando em cima dessa enquete aqui, aí você vê a complicação ainda do grupo Taboquinha. São candidatos aqui com oito ligações e por aí, no caso, Ernesto, Toninho, Fernando, por aí. Dimas, com esses dois votos aqui, já é uma prova que, se for falando da enquete, é uma prova que não vai. Então, o nosso grupo continua ainda na paz. Vamos ver, quando se juntar esses quatro candidatos, como é que vai ser, do lado de Taboquinha, para decidir essa vaga para candidato a deputado estadual.
Isso é assim, eu vou insistir um pouquinho, vereador, na questão do Dimas, que apesar do baixo resultado, mas se eu ligar hoje para o deputado Eduardo da Fonte, eu acho que Eduardo vai reafirmar que Dimas é uma prioridade no PP e que é candidato, inclusive disse que já está conseguindo as outras cidades. Isso não seria um ponto também, né, de divergência dentro do seu grupo, não?
Eu acho que não, porque eu tenho conversado com Dimas. Entendeu? Eu sei da pressão do deputado federal Eduardo da Fonte, mas eu acho que Dimas não vai. E é uma forma, Ney, até de deixar o nome, por exemplo, de Dimas, deixar no auge, né? Para não, porque Dimas sempre pensa num futuro maior e tem condição para isso. Agora, eu estou falando do momento e também falei isso aqui em cima dessa enquete, entendeu? Não é no geral, não é no geral. Então, eu acho que nessa enquete aqui, a posição melhor é a de Diogo, porque não tem esses concorrentes, principalmente concorrentes fortes, né, que não vão abrir fácil, não. Isso vai ser madeira lá para frente. E você se prepare, Zé Elia, que você vai estar no meio de sair, ainda não se decidiu.
E vai ter prepare, que decidir, né?
E vai ter que decidir.
Não, eu sou acostumado a enfrentar qualquer coisa. Pode estar sem medo, vereador, que estou aqui para enfrentar.
11 horas e 44 minutos, esse é o programa Rádio Debate, presença dos dois vereadores, Dida Dinã e Zé Elias. Eu volto daqui a pouco após o intervalo. 11 horas e 50 minutos.
verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Esse programa Rádio Debate, toda sexta-feira o debate acontece entre os vereadores. São dois parlamentares, aqui Zé Elias e Dida Dinan hoje. Deixa eu trazer também já a informação, nós tivemos essa semana um momento histórico do Rádio Debate, é um quadro também que acontece toda semana. Tivemos o Padre Bianco Xavier. Próxima semana, já confirmado para quinta-feira, nós vamos falar sobre a eleição de 1992. E aqui nos estúdios estará o ex-prefeito Aragãozinho, estará comigo, com Emanuel, Marcondes Moreno e Manassés, relembrando períodos, dados históricos da eleição de 1992. Vamos trazer agora um formato diferente, parecido com os debates eleitorais, e eu vou pedir ao vereador Zé Elias que faça uma pergunta ao vereador Dida Dinan. O senhor pode perguntar o que o senhor quiser.
Vereador Dida Dinan, aqueles 6 milhões de reais que a Câmara aprovou para a saúde, você acha que vai melhorar muito a saúde?
Ô Zé, isso é fácil de resolver. 6 milhões de responder. 6 milhões na saúde é uma melhora e tanto, entendeu? Apesar que falando de obras e estruturas para a saúde, não é muito não, mas dá uma melhorada boa, que é isso, muito bom.
Não, eu espero que seja bem aplicado e melhor, né, Dida? Porque isso é uma parte que o povo cobra muito, é a saúde, a segurança.
Tranquilo. E mas Ney, ouvintes da Polo, o secretário Breno, ele disse que pode se fazer um acompanhamento onde foi investido esse recurso, que foi onde eu gostei muito, entendeu? Para que a Câmara acompanhasse. Aí é onde a gente trabalha com mais segurança e acredita mais nas coisas.
A preocupação do vereador Zé Elias é que os senhores aprovaram os 6 milhões e espera que tenha um retorno, né, que a saúde mude, porque não adiantaria nada aprovar e ficar do mesmo
jeito. Não, de jeito nenhum. Eu espero que seja bem aplicado e a gente está aí para fiscalizar, né, Dida? É uma obrigação nossa como os vereadores. E eu torço muito que dê certo, que melhore muito. E eu até torço que Santa Cruz tivesse um UTI, rapaz. Cidade desse tamanho já merece, rapaz. Eu acho que deve se lutar por isso aí.
Sim, Zé Elias, eu acho que vai dar uma melhorada. Aproveitar e agradecer aos vereadores, até vocês que aprovaram, e pedir também esse complemento que seja em setembro, né, que foi marcado. O restante, entendeu? Aí a gente vai fazer um trabalho com segurança, um trabalho com acompanhamento, que foi o que o secretário citou lá. Isso é bom para a nossa cidade, para a nossa população.
Vereador Dida Dinan, o senhor fique à vontade agora, pode fazer uma pergunta ao vereador Zé Elias.
Eu sei a situação do vice-prefeito, não tem muita força assim, mas ele pode chegar junto. Aí eu achei, Zé, eu até já comentei isso na Vila de Poçundo, que aproveito e mando um abraço para a Vila de Poçundo, Pará e os que estão nos ouvindo. Eu achei que a Vossa Excelência não teve muita força assim para levar as coisas para a Vila de Poçundo. O prefeito não lhe atendeu com essa dificuldade, ou era a situação da prefeitura que não naquele momento não teria essa condição de levar?
Veja, eu sempre digo, eu fui vice-prefeito 3 vezes, vice-prefeito é um pneu de estrepe, pode estar certo, eu sempre disse. Mas e você perguntou se eu fui atendido a alguma obra para Poço Fundo. Do governo de Zé Augusto, eu pedi a ele uma creche, aquela creche para Poço Fundo, né? Não saiu durante os 4 anos de Zé, mas saiu no governo de Toninho. Aquela passagem molhada que liga o município de Santa Cruz a Jataúba foi um pedido meu a Toninho também, e ele me adedeu, né, Dida?
Certo, existiu. Só que aquela passagem molhada, apesar que você estava com a prefeitura em mãos, mas muita gente ajudou, você sabe disso. E
ali?
E aonde eu volto, Zé, no assunto de Toninho do Pará. A Vossa Excelência pediu com o Zé Augusto, não conseguiu. Aí vai Toninho, consegue a creche para a Vila de Poçundo. E Toninho ainda continua prejudicando o partido de
Vossa. Mas veja, mas o projeto foi no governo de Zé Augusto. Só que, vamos dizer, coloca sua emenda, aí passa 2, 3, 4 anos, não sai no governo, pode sair no outro, né? Entendeu? Não vou culpar Zé, que não foi atendido. Foi que não foi liberado.
Vereador Zé Elias, esse asfalto da 29 com esse semáforo foi um requerimento do vereador Dida Dinan. Não consegui na gestão Hernando. Então a coisa passou e E não é, Zé Augusto ia me atender? Não vai.
Agora veja, não é muito fácil, tanto eu como você, qualquer um fazer um requerimento, seja situação em posição para ser atendido, é difícil demais. Não é fácil, não.
É, esse programa Rádio Debate, como não há aspecto eleitoral, fica bom que a gente fica bem à vontade, né? Pode um falar, o outro responder na mesma hora. Seu vereador, seu Zé Elias está sinalizando para mim aqui, o senhor teria mais alguma coisa a colocar ou mais uma pergunta a fazer?
Veja, Dida, você até colocou aí que aquela passagem molhada teve ajuda de algumas pessoas, mas não teve não. Ali foi a prefeitura. Não teve ajuda de ninguém.
Eu estou falando isso, Zé, porque sim, alguém me falou que ajudou no cimento.
Não.
Mas isso aí eu vou tirar limpo, eu vou. Uma pessoa assim, a gente conversando, eu ajudei lá na passagem. Por isso que eu falei. E é pessoas que não é de conversa, não, entendeu?
Mas
eu não
quero colocar o nome aqui. Eu tô sabendo agora que ajudaram, mas se ajudaram foi bom também, que tá feita a passagem molhada lá, né?
Ah, com certeza.
O vereador tem a informação, o Zé Elias também não tem essa certeza toda, né, seu Zé Elias? São 11h57, pra gente fechar. Tem um assunto aqui que foi falado em off aqui da questão da antena. Lá para Poço Fundo, seria isso? Que seria de responsabilidade do Dida Dinam. O que foi isso, Dida?
É uma antena de celular, o Ney. E tem dado um comentário danado, até o vereador Ernesto Maia, Carlinho da Coab, ele fica no sábado aqui tirando onda e pedindo para as pessoas de Poço Fundo ligarem para cá. Porque os meninos, ele leva muito na. Os vereadores levam muito na esportiva, na brincadeira. Isso é coisa séria, entendeu? Eu fui a Brasília. Em seguida, quando ganhei as eleições, e falei com o deputado federal Bruno Araújo, que naquele momento o prefeito de Brejo se encontrava no gabinete do deputado, e eu perguntando a ele, ele disse: ó, você está no gabinete do deputado certo, que conseguiu as antenas para Jataúba e para Brejo. Então ele já fez o ofício, já preparou e mandou para o presidente da Telecomunicações, e eu fiquei cobrando e nada. Aí chegou teve uma visita aqui do deputado federal Eduardo da Fonte e falou a sua posição para deputado federal, e eu comentei que eu estava aguardando a resposta de Bruno Araújo, porque precisava muito das antenas de celular lá na Vila de Poço Fundo. Ele disse: não, conheço a turma e vou conseguir para você. E até agora, aí eu parti para fazer por mim, entendeu? O menino foi lá, fez o projeto, e como é coisa comprada através de internet, tem que vir através de correios, então demorou, mas chegaram as peças, só que uma chegou com problema, e segunda-feira a gente mandou de volta. Segunda fez 8 dias, a gente mandou de volta, e segunda mandaram uma nova de São Paulo para cá. Acho que chega essa semana para a gente colocar o sinal. Acho que vai ter sinal. Agora, eu não sei por que essa preocupação e essas ondas que Ernesto e Carlinhos tiram aqui. Se é um dinheiro, não existe dinheiro de deputado pelo meio de prefeito. É um projeto de Lidinã. Estou gastando.
O senhor gastou quanto com essa
antena? A entrada, que foram divididas, eu já vou gastando mais de R$5.200. Aí eu sinto, não é que isso me abate, não. Eu sinto, é o cara gastando do dele para servir uma população, e os vereadores que não fizeram isso ficam tirando onda, entendeu? Através dos microfones.
Vereador Zé Elias, alguma coisa a acrescentar nessa questão? Nós já estamos
O vereador Dido, você tem uma previsão mais ou menos quando vai ser inaugurada essa antena lá?
Zé, previsão não vou falar, que o menino do projeto, ele falou que eu podia falar que no dia da festa seria a inauguração. Sim. Ele não conseguiu colocar no ar, começou 5 horas até 4 horas da tarde, o povo de Poço Fundo acompanhou, entendeu? Agora, eu não vou esquentar mais a cabeça com isso, entendeu?
Não, deixa
eu. O que o vereador, eu estou fazendo uma coisa que eu não tenho conhecimento se algum vereador teve esse investimento lá na Vila de Poço Fundo, entendeu? Eu estou fazendo a minha parte, espero que dê tudo certo, e vai dar, porque eu não vou perder meu dinheiro. Uma saída vai ter para isso. Acredito que no máximo, vamos falar para a semana, né? Porque já é sexta-feira, né? Para a semana a gente deve estar lá. E depois de lá eu ligar para Ernesto Maia, para ele botar eu no ar. Botar no ar aqui na Polo, e falar do meio da rua de Poço Fundo. Vou ligar para ele aqui.
Você disse.
12 horas, chegando ao finalzinho, pois não, seus Elias, para a gente encerrar.
Você disse que gastou 5.000 e poucos reais.
A entrada.
É dividido. Você sabe mais ou menos quanto é o orçamento todo?
Não, porque é uma hora vem uma coisa, outra hora vem outra, mas no final eu vou explicar para você.
Porque eu achei muito pouco o gasto.
Zé Elias.
Porque no, no desse tempo, preço o senhor vai botar uma também.
Parece que eu vou botar uma pegada para nós.
É um aparelho que é dividido e é um aparelho que vai atingir 3 quilômetros, que é a rua, a Vila de Poço Fundo. 3 quilômetros, entendeu? Então, é porque muita gente acha, eu já comentei até com o vereador Ernesto, que ele fica. É, antena, não sei o que, nas ruas, é, ele acha que eu vou botar uma antena para cobrir uma região. Isso aí não tem condição. Esse é negócio para Claro, tem. Eu vou cobrir a Vila de Poço Fundo.
12 horas e 1 minuto, final do programa Rádio Debate, já estourando o tempo, agradecendo aqui a presença dos dois vereadores. Seu Zé Elias, muito obrigado.
Eu queria aproveitar e parabenizar o Roberto Assora, eleito em São Brejo Amadeu como prefeito. Parabenizar também Hilário pela disputa. E quero deixar um abraço aqui para Geu de Poço Fundo, para Bibi, Josilda, Beto Roqueira e a todos da Vila de Poço Fundo e a todos que estão ligados nessa emissora. E agradecer a você, Ney, e a sua equipe aqui da Polo FM. E que Deus abençoe a todos.
Vereador Dida, muito obrigado.
Obrigado, Ney, pela oportunidade. Valeu, sucesso nos seus trabalhos aí. E agradecer a esse ouvinte maravilhoso. Sei que muita gente gosta de um debate mais acirrado, meio polêmico, né? Mas a minha pessoa aí, do vereador Zé Elias, não tem esses debates agressivos, né?
Valeu, vereador Dida. E vamos trabalhar para Santa Cruz, por som de toda a região, João.
Com certeza. Meio dia e 2 minutos, vem chegando o povo no rádio. Eu volto segunda-feira. Um grande abraço. Obrigado aos vereadores e a você que esteve acompanhando o Rádio Debate.